Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovada a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
Senadores cobram de presidente do Banco Central ações para combate a irregularidades.
Indicado ao STF, Jorge Messias será sabatinado pelo Senado no dia 10 de dezembro.
Boa noite.
Boa noite.
Agentes comunitários de saúde e de combate às endemias de diversas regiões do país acompanharam das galerias do plenário a votação do projeto que garante a aposentadoria especial à categoria. A proposta de autoria do senador veneziano Vital do Rego foi aprovada pelos senadores e segue agora para a Câmara dos Deputados.
Para trabalhadores que comprovarem ao menos 20 anos de exercício em atividades relacionadas à função, o texto prevê aposentadoria com valor igual ao último salário e reajustes idênticos aos dos servidores ativos, além de pensão integral para dependentes em caso de morte. Os detalhes com Alexandre Campos.
O projeto ainda garante aposentadoria especial para quem comprovar ao menos 15 anos de trabalho em atividades relacionadas à função de agente comunitário e mais 10 anos de contribuição em cargo diverso, mantidas as idades mínimas de homens e mulheres. Pelo texto, será assegurada a esses profissionais a integralidade e paridade, ou seja, o valor do benefício corresponderá ao salário que era pago no momento que deixou a ativa, e os reajustes concedidos à categoria serão aplicados igualmente aos aposentados. Relator do projeto, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, afirmou que o trabalho desses profissionais gera benefícios para a população e economia para os cofres públicos.
Cada um real investido nesses profissionais economiza-se de R$4 a R$7 em internações, tratamentos e procedimentos de alta complexidade. E esse retorno está comprovado em todo o país. Redução de 56% nos surtos de dengue e chikungunya. Redução de 33% nas internações evitáveis. Redução de 43% na mortalidade infantil.
O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto que pode reduzir o custo de energia para milhões de brasileiros.
A proposta limita o preço cobrado pela usina de Itaipu pela parte da energia destinada ao Brasil. Os detalhes com o repórter Paulo Barreira.
O projeto, aprovado pela Comissão de Infraestrutura, fixa em $12 por quilowatt o valor máximo que as distribuidoras podem pagar pela parte da energia de Itaipu que cabe ao Brasil, hoje cobrada em torno de $17. A proposta é do senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, e busca garantir que o fim da dívida da hidrelétrica, quitada em 2023, resulte em tarifas mais baixas. Segundo Esperidião, gastos crescentes da usina em ações que não têm relação direta com a geração de energia acabam sendo repassados ao consumidor, afetando principalmente os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Esse projeto é uma maneira prática de acabar com uma farra. Itaipu pagou todas as suas dívidas de investimento em 2023 e a tarifa não teve uma redução.
O texto, que ainda vai passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, também impede que futuras revisões do preço sejam usadas para bancar despesas sem relação direta com a geração e comercialização de energia.
Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, senadores pressionaram o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a endurecer o controle sobre movimentações financeiras suspeitas envolvendo fintechs, empresas de apostas e o crescimento atípico do Banco Master.
Galípolo e o chefe do COAF, Ricardo Saad, esclareceram sobre falhas na fiscalização e o acordo que encerrou um processo administrativo contra o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Repórter César Mendes.
Gabriel Galípolo e Ricardo Saad foram convidados pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, para explicarem um suposto acordo de leniência para encerrar um processo administrativo relacionado a falhas no acompanhamento de operações de câmbio feitas na época em que Campos Neto era executivo do Banco Santander, procedimento questionado por Renan.
O Roberto Campos Neto pagou R$300 mil para se livrar das responsabilidades deste esquema.
Galípolo esclareceu que não cabe ao BC fazer acordos de leniência e que boa parte do noticiado sobre o caso traz inconsistências.
Como é que o Banco Central faria algo que não está na sua competência e ainda assim com o alcance de interromper uma investigação criminal?
Quanto a brechas na fiscalização, Ricardo Sadi esclareceu que a atuação do COAF no combate aos crimes financeiros é o de encaminhar os casos suspeitos para autoridades com poder de investigação. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, frisou que é preciso melhorar o combate a esses crimes no país, o que, segundo Galípolo, pode ocorrer com a ajuda da inteligência artificial, alcançando todas as operações financeiras, em vez de apenas amostragens.
Na CPI do crime organizado, o promotor de justiça de São Paulo, Lincoln Gaquia, defendeu a criação de uma autoridade nacional antimáfia para enfrentar facções de forma mais estruturada.
Já o diretor de inteligência da Polícia Federal destacou a necessidade de integrar forças e atacar o fluxo financeiro das organizações criminosas. Repórter Marcela Cunha.
O promotor de justiça de São Paulo, Lincoln Gaquia, defendeu na CPI do crime organizado a criação de uma autoridade nacional antimáfia para coordenar o enfrentamento às grandes facções. Ele afirmou que hoje o combate ao crime organizado depende sobretudo da boa vontade de policiais, promotores da Receita Federal e outros órgãos que se articulam de forma informal nas operações. Gaquia também descreveu a infiltração das milícias na economia formal, com atuação direta em contratos públicos e setores estratégicos. Para o relator da CPI, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, o problema central não é a falta de leis, mas de vontade política e orçamento adequado para a segurança pública.
O Marcola, famoso Marcola do PCC, ele já é hoje condenado a 330 anos de cadeia. Com a lei atual, resolveu? Acabou o PCC? Não acabou. Então, o que nós temos no Brasil uma ausência de vontade política.
Já o diretor de inteligência da Polícia Federal, Leandro Almada, destacou que a estratégia da PF contra facções e milícias se apoia na descapitalização dos grupos, no isolamento de suas lideranças e na cooperação nacional e internacional. Almada afirmou que não é preciso mudar a Constituição para integrar as forças de segurança, mas sim garantir estrutura, coordenação e o fortalecimento das polícias civis.
A sabatina do indicado pelo governo ao Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, foi marcada para o dia 10 de dezembro na Comissão de Constituição e Justiça. Chefe da AGU, ele foi indicado pelo presidente Lula para assumir a vaga de Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal.
Após a sabatina na CCJ, Messias ainda precisará do aval do plenário, com pelo menos 41 votos favoráveis, para ser confirmado como novo ministro do STF. Mais informações com Alexandre Campos.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que o colegiado deve sabatinar e votar a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal no dia 10 de dezembro. Segundo Otto Alencar, a mensagem do Executivo deve ser lida na CCJ no dia 3 de dezembro e, na mesma data, será aberta a vista coletiva.
O senador Everton Rocha, do estado do Maranhão, que vai ser o relator. Eu já comuniquei a ele, já está consciente, aceitou a relatoria e nós vamos, sem dúvida nenhuma, conduzir isso como conduzimos outros indicados nesse período para a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, buscou definir o calendário de votação junto com Otto Alencar para garantir que o processo seja concluído até o fim do ano.
Então nós estabelecemos um calendário, eu e o presidente Otto Alencar, para que nós pudéssemos fazer, dentro desse rito natural, a sabatina e a deliberação da autoridade na CCJ, primeiramente, naturalmente é o que manda a Constituição Brasileira, e em seguida no plenário do Senado Federal.
Se a escolha for aprovada, Jorge Messias vai ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.